Muito bem. O Carlinhos vai ajudar-me na transição dos slides e estamos eu e o Jefferson aqui do seu web para apresentar para vocês o status mais atualizado desse projeto Mover-se na Web, que foi aprovado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil em reuniões anteriores, como a gente vai mostrar. Peço para o Carlinhos, por favor, passar o próximo, né? Para quem aí não está familiarizado com o projeto Mover-se na Web, quero lembrar para vocês que esse é um projeto de fomento ao uso de tecnologias web. Isso é um trabalho que nós estamos buscando alcançar as instituições de ensino superior, sejam elas universidades ou até mesmo institutos de pesquisas, para que as tecnologias web sejam utilizadas mais intensamente, particularmente as tecnologias mais recentes padronizadas pelo W3C. Como objetivos mais específicos, a nossa intenção é que possamos capacitar os estudantes a produzir, né, algumas ideias, né, criativas, empreendedoras, de soluções com base tecnológica. E mais especificamente, considerando nessa base tecnológica, e se utilizasse tecnologias web, como a gente vai ver mais para frente, duas tecnologias que são mais recentes do ponto de vista de padronização, que é o PWA e a Web das Coisas. Podia passar o próximo, por favor? No próximo slide, vocês vão ver que o objetivo do projeto, além de fazer essa capacitação e esse estímulo à produção de solução com base em tecnologias web, nós buscamos que esse trabalho possa também resolver problemas reais de pessoas reais, e não somente problemas de laboratório na linha de pesquisa final, né? E esse projeto, ele tem como objetivo o alcance das diferentes regiões do país, né? As cinco regiões do país, e a gente espera que as universidades venham fazer a adesão, né, na medida que esse projeto vai sendo lançado e desenvolvendo. No entanto, para que a chamada para esse projeto em caráter nacional ele funcionasse adequadamente, nós então tomamos uma decisão que apresentamos para vocês do Comitê Gestor da Internet, a necessidade de fazermos um projeto piloto. E na época da decisão para onde seria levado esse projeto piloto, havia, né, uma emergência maior, que era a situação de Brumadinho por conta da tragédia do rompimento da barragem da Vale no ano de 2019. Então, decidimos fazer o projeto piloto desse Mover-se na Web em Brumadinho, e conversando com uma rede de organizações da cidade, nós fomos até lá. Eles levantaram essas demandas como as demandas mais necessárias para atender alguns problemas, ou para mitigar alguns problemas que foram causados como decorrência daquela tragédia. E as demandas tornaram-se então esses dois temas, né, macro-temas do projeto piloto em Brumadinho, que é a construção de uma rede de pessoas, de tal maneira que possa fortalecer, né, a colaboração entre as pessoas, principalmente entre os familiares vítimas daquela tragédia, e também fortalecer a comunidade no sentido de fazer uma vigilância ambiental cada vez mais intensa, uma vez que o meio ambiente também foi uma daquelas áreas que sofreu um impacto muito forte pela tragédia. E, além disso, também virou um macro-tema dessa chamada a ampliação da oferta de arranjos produtivos que pudessem gerar também, de alguma maneira, uma conexão entre fornecedores e consumidores para que pudessem resolver alguns problemas mais específicos daquela região. A próxima slide, vocês vão ver, então, que para a chamada do projeto Mover-se na Web, Articulação Brumadinho, nós definimos, então, duas tecnologias que eram, né, consideraríamos importante que todos os projetos deveriam, então, oferecer na sua submissão para a seleção. Uma delas é o Progressive Web Apps, que é uma tecnologia e um padrão definido pelo W3C, em que permite você desenvolver aplicações que funcionam em qualquer dispositivo e também ele te permite, de uma certa maneira, melhorar imensamente ou intensamente a capacidade de processamento dos dispositivos na medida em que essa tecnologia favorece o carregamento prévio das aplicações, liberando o tráfego na internet sensivelmente. E a internet das coisas na web, ou também conhecida como web das coisas, seriam duas tecnologias, então, que pelo menos uma delas, cada projeto submetido deveria contemplar. E também decidimos que poderiam participar desse processo todas as instituições de ensino superior ou uma instituição, né, de ciência e tecnologia, né, de tal maneira que nós tivéssemos aval de uma instituição de caráter de pesquisa para que elas pudessem, então, trabalhar com os seus alunos, como parte da equipe, trabalhando com eles para desenvolver ideias e soluções que atendessem o espírito dessa chamada. O próximo slide vai apresentar para vocês, então, como é que nós evoluímos no tempo desde que nós começamos a trabalhar com a ideia do projeto Mover-se na Web. Em fevereiro de 2019, o CGI aprovou, então, o projeto Mover-se na Web. A partir dessa aprovação, nós tivemos algumas discussões com conselheiros para fazer um refinamento da ideia original. E, em julho de 2019, o CGI aprovou, então, a execução do projeto piloto em Brumadinho. E, em agosto, nós fomos até Brumadinho, conversamos com aquelas organizações, conforme eu falei, para poder, então, delinear os temas que nós queríamos que fossem abordados nas submissões. E, em dezembro, com a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, nós lançamos publicamente a chamada para submissão de projetos na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós tivemos a presença não só do ministro da Ciência e Tecnologia, como também da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, de deputados federal e estadual também. Em 27 de março, nós, então, tivemos a finalização da análise da proposta e submetemos, então, publicamente o anúncio dos resultados. Portanto, em 6 de abril nós tivemos esse resultado. O status atual, então, nosso hoje, nós estamos num processo agora mais administrativo de formalização da parceria com as universidades selecionadas. Mais um slide, por favor. O projeto, resumindo, ele tem uma duração de 12 meses e cada projeto recebe uma bolsa auxílio de pesquisa no valor de R$ 3.200 por mês, né, de tal maneira que esse valor possa ser distribuído da maneira como os proponentes quiserem distribuir esse valor. Tá? Portanto, nós temos 5 projetos aprovados, esses 5 projetos receberão cada um deles essa bolsa. Agora, o próximo slide, por favor. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Jefferson, que coordenou toda a operacionalização desse projeto, desde a fase da produção do edital até a fase final de avaliação e ele vai continuar coordenando esse projeto também no acompanhamento da execução e da implementação das soluções. Eu queria, então, que o Jefferson pudesse agora falar e explicar para a gente, então, como é que foi chegamos ao resultado final e quais são as propostas que foram selecionadas. Nessa foto, vocês estão vendo o dia do lançamento no auditório da Universidade Federal de Minas Gerais. Jefferson, é com você agora.
Bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de novo com vocês. É bom saber que todo mundo está bem. Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês a respeito do resultado que a gente teve e eu vou desligar o vídeo aqui para economizar a banda aqui. Carlinhos, você pode passar para o próximo slide? Então, esses foram os parceiros que a gente se apoiou para poder fazer a elaboração da proposta e a condução dessa parte do processo. Então, o MCTIC e a Universidade de Minas Gerais e também o governo de Minas Gerais foram os parceiros que nos ajudaram. Pode passar para o próximo slide. Então, no final, a gente teve 26 propostas submetidas de diversas universidades e a gente contou com 10 pareceristas. Desses pareceristas, a gente teve um do CGI, muito obrigado, Tanara. Com relação aos outros, a gente teve 5 pareceristas do CEUEB, 2 do MCTIC, 1 da PUC São Paulo e 1 da sede do governo de Minas Gerais. Alguns pareceristas que a gente tinha convidado inicialmente, eles não puderam por vários contratempos, e aí a gente acabou trazendo para o próprio departamento a gente fazer a avaliação dos projetos, e também chamamos uma pessoa da PUC São Paulo para fazer essa avaliação. Pode passar para o próximo slide.
Vale a pena falar, Jefferson, é que cada proposta que foi submetida recebeu pelo menos 3 pareceres diferentes e de regiões diferentes e de também origens diferentes para que a gente tivesse uma avaliação mais heterogênea e que ficasse também, contemplasse também diferentes opiniões.
Muito bem lembrado, e também, além disso, a gente também cuidou com relação a conflito de interesse, então qualquer parecerista que tivesse algum grau de relação com qualquer pessoa no projeto, ele foi, a gente não deixou que essa relação houvesse exatamente para evitar o conflito de interesse. Pode passar para o próximo. Então, esse primeiro projeto, ele está em ordem de classificação. Então, esse foi o projeto mais bem classificado. Então, ele procura dar voz à população com relação à denúncia de crimes ambientais, basicamente. Então, a ideia do projeto é criar uma aplicação que faz essa, em que os usuários eles podem fazer essa denúncia. Então, os usuários eles podem ser moradores, estudantes, funcionários das empresas, funcionários da Vale, por exemplo, turistas, ONGs. E aí, essa denúncia ela é submetida para as ONGs, que são previamente cadastradas e têm confiabilidade, e elas ficariam com esse papel de fazer a avaliação e a validação de cada uma dessas denúncias. Então, a partir daí, o aplicativo ele prevê uma integração com a Secretaria do Meio Ambiente para que as medidas necessárias pudessem ser tomadas. E a vantagem para os usuários é que eles têm como acompanhar as denúncias por meio do aplicativo. Nesse caso, especificamente, os proponentes aí, eles propuseram o uso da tecnologia PWA e o app em celular. Pode passar para o próximo projeto? Então, o próximo projeto ele trata da criação de uma moeda virtual utilizando a tecnologia blockchain para pagamento de serviços ambientais. Então, a ideia é de que uma pessoa, por exemplo, ela possa chegar no comércio local e utilizar essa moeda virtual. Eles chamam isso de Brumadinho Coin, ou Bitcoin. E aí, essa moeda, para que ela passasse a ter valor, ela pode ser apadrinhada pelo Estado ou por empresas para que essas empresas, por exemplo, pudessem ter desconto, abatimento de impostos, esse tipo de coisa. Então, a ideia é estimular realmente a economia local com o uso de moeda virtual, tendo uma vantagem para todo mundo. E aí as tecnologias utilizadas e propostas são blockchain e PWA. PWA é uma tecnologia que estava na chamada pública, então por isso que a gente tem bastante, era um dos requisitos. Então pode passar para a próxima, próximo projeto. Então, o próximo projeto ele visa desenvolver um protótipo de estação de monitoramento de qualidade de água de baixo custo. Então, a ideia do projeto é colocar sensores nos rios para que eles pudessem monitorar a qualidade da água e das nascentes em tempo real. É simples, mas a ideia é bem legal. Então, nesse caso, eles propõem a utilização dos dois critérios de tecnologia que a gente tinha proposto, que é a internet das coisas e PWA, e aí a plaquinha de internet das coisas que eles colocaram é a placa Arduino SP. Pode passar para o próximo. Então, o próximo, eles observaram que o grupo de mulheres, eles representam um potencial para que a cidade possa superar as adversidades sociais e econômicas. Só que acontece que, em muitos casos, essas mulheres elas não têm conhecimento em como executar as ideias inovadoras que elas possuem e não sabem como buscar recursos, então falta muita condição de alavancar essas ideias. Então, a ideia seria criar uma rede social de mulheres que tivessem essas ideias inovadoras E ligar essas ideias com as partes que pudessem fazer o financiamento coletivo. Então, seja de empresas ou seja de pessoas que acreditassem nessas ideias e pudessem investir. Aí, com isso, a cidade ela poderia ter uma redução, né, dos problemas econômicos e sociais da cidade. É interessante que esse foi um ponto que as mulheres, lá quando a gente fez a reunião lá em agosto de 2019, elas comentaram especificamente sobre esse ponto. Então ficou bem em cima do que elas pediram. E o próximo projeto, que é da UFMG, eles notaram que frequentemente vários dados que eles poderiam ser utilizados para análise, eles ficam espalhados pela web, em diferentes repositórios, em diferentes formatos, frequentemente não abertos. Por exemplo, o IBGE, o Portal de Dados Abertos, no caso não seria aberto, mas fica espalhado. Então, eles propõem a criação de um framework, que é basicamente uma implementação, que colete e reúna esses dados para que eles possam ser processados e utilizados em ferramentas de aprendizado de máquina ou ferramentas de visualização de dados e auxiliem na tomada de decisão. Então, seria uma mistura aí de Data Analytics e eles propõem também a utilização de PWA. Uma nota aqui, esse é um breve resumo do que eles propuseram. Só uma nota aqui, os projetos, apesar deles serem independentes, os resultados desses projetos, eles podem ser considerados insumos uns dos outros. Então, por exemplo, a denúncia de um crime ambiental validada por uma ONG, ela poderia ser utilizada, por exemplo, como um serviço pago, apadrinhado por empresas. E esses dados resultantes dessa transação, eles poderiam ser disponibilizados pela análise para esse projeto aqui, por exemplo, de Open Data Lake. Então, só nesse exemplinho aqui que eu falei para vocês, a gente tem a ligação aí do projeto 1, que é a primeira proposta, que é a de crimes ambientais, ou o projeto 3, que é de monitoramento da água dos rios, com o projeto 2, que é aquela parte de potencializar essas coisas como um serviço ambiental que está sendo feito, que poderia ser apadrinhado pelo Estado, por exemplo. E também o uso dessa tecnologia aqui de Data Analytics e PWA, que é usar esses dados para poder analisar. Eu achei que essas propostas elas ficaram bem legais, eu achei que os pareceristas eles foram muito felizes aí nas análises deles. É importante também só finalizar aqui dizendo que são as propostas iniciais, a versão mais bruta, né, da ideia dos estudantes. Eles vão passar ainda pelo treinamento a respeito de tecnologias e empreendimento do pelo MCTIC, e essas ideias elas vão ser refinadas aí de acordo com esses treinamentos e elas vão melhorar. mas a gente está aqui aberto para sugestões de vocês, caso vocês as tenham. Próximo slide, eu acho que a gente acaba. A gente tem 5 projetos por 3.212 meses, dá um total de R$ 192.000. E também existe a alocação aí de reuniões, um EAD e um custo de hardware envolvido, que soma aí R$ 70.000, e a fonte dos recursos era o que está previsto aí no orçamento do NIC do CEWEB. Próximo slide, a gente chega nas perguntas. Muito obrigado pela oportunidade.